Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um Para-Brisa Podcast, meus amigos, e mais uma vez um Para-Brisa Drops. No episódio de hoje, né, eu vou falar sobre algo inusitado, né? Vai ser meio uma mistura de Para-Brisa News, porém dentro do Para-Brisa Drops. Bom, a primeira notícia que eu vou comentar é maravilhosa, que é o seguinte, quer dizer, nem tanto, né? Para quem teve que comprar. Vocês sabem que a Rússia está sofrendo uma série de embargos, né? Uma série de empresas está saindo de lá. Inclusive, o próprio governo russo ameaçou qualquer empresa que sair de lá vai ter os bens estatizados, né? Se tornarão do Estado, né? Pertencerão ao Estado, né? Caramba, que dificuldade de achar umas palavras. Mas enfim, o que aconteceu foi o seguinte: o McDonald's, ele afirmou que vai encerrar as atividades na Rússia, né, temporariamente, né, vai fechar 850 lojas. E o que aconteceu foi um alvoroço. O McDonald's, ele tá na Rússia desde 1990, né? Desde a queda do muro de Berlim, o fim do regime soviético. E, basicamente, é um sucesso grande lá, né? 850 lojas é coisa pra caramba. Não sei nem se no Brasil tem 850 lojas. Não duvido, né? Mas 850 lojas é coisa pra caramba. Bom, e o que ocorreu foi o seguinte... com a saída, muita gente correu para fazer fila para comprar McDonald's, né? Sabe lá quando que a Rússia vai parar a guerra, né? Para as empresas voltarem, né? Que obviamente as empresas só vão voltar quando acabar a guerra e se o governo russo deixar. Eu acredito que o governo não vai ficar bravo com a empresa retornando para o país, né? Daí eles ficaram bravos foi com a empresa saindo, né? Porque foi um golpe muito grande contra a economia russa. Bom, mas o que acontece é o seguinte, o pessoal tava comprando o McDonald's, né, e vendendo na internet. Teve gente que tava vendendo McDonald's por R$1.600, o equivalente a R$1.600, né, cara, é muito engraçado, cara, como que o desespero, tudo que é raro, tudo que tá acabando, ele pode levar a uma loucura em preços, né? A gente vê isso acontecendo, né? A gente viu isso acontecendo na pandemia, né? Com vários itens de consumo que estavam ficando raros, né? E tanto no começo ali, pela compra desesperada de suprimentos, igual aconteceu nos Estados Unidos, com papel higiênico e água, que simplesmente acabou das prateleiras, e o pessoal tava vendendo a preços absurdos, né? Isso daí também aconteceu depois com os carros, com a crise dos chips, né? Pra quem não sabe, os chips de computador, eles ficaram escassos, né? Pela falta de matéria-prima, devido à paralisação de mineração, de produção, enfim. Toda a escala de suprimentos, né? A corrente de suprimentos foi afetada e isso provocou paralisação. Mesmo depois daquela grande onda ali do Covid, a paralisação da produção ainda continuou por muito tempo, o que fez com que carros novos na concessionária tivessem ágios absurdos. Vamos supor, nos Estados Unidos, na concessionária, um carro novo, popular, $20 mil, vamos supor. Estavam sendo vendidos a 30, 40 mil dólares, entendeu? Dependendo do carro, é até mais do que isso. E era algo simplesmente provocado, é algo absurdo, né? Mas simplesmente provocado pela lei da oferta e da demanda, né? Esse é uma dos efeitos colaterais do capitalismo, né? O preço justo, ele nem sempre é respeitado, né? Muitas outras situações de escassez, o preço justo ainda é respeitado, mas quando a demanda é tão grande assim, tem tão poucos produtos, é meio que inevitável a galera vender a preços absurdos, né? Obviamente que isso mostra como o ser humano é filho da puta, né? Não é nem questão de falar assim, nossa, crítica ao capitalismo. E todo mundo sabe os males do capitalismo, né? Se você não sabe, é melhor você começar a parar a pensar, né, os males do capitalismo. Mas para quem já está acostumado a refletir sobre isso, sabe muito bem do que um dos maiores problemas do capitalismo é que para alguns prosperarem, os outros têm que estar embaixo, os outros têm que estar na miséria ou simplesmente estar embaixo, né? Então, para que muita gente ganhe dinheiro, a oportunidade deles de ganhar dinheiro é porque eles têm o que a maioria não tem. E para essas pessoas adquirirem aquilo que ele tem, elas estão dispostas a pagar preços absurdos. Bom, foi basicamente isso que aconteceu. Aí fica a pergunta, será que realmente vale a pena pagar R$1.600 por McDonald's? Porque eu sou uma pessoa que gosto bastante, né, de hambúrguer, mas eu acredito que R$1.600 por um hambúrguer, independente de ser McDonald's, Burger King, o que for, Bob's, é muito caro, né, cara? A não ser que realmente você tá igual uma grávida, né? Você realmente queira comer aquilo e você tenha dinheiro muito sobrando, né? Ainda mais na situação que a Rússia se encontra. Ela está economicamente toda afetada por conta da guerra, né? Da guerra de um homem só, né? Igual o pessoal tá falando, né? Da guerra, toda uma guerra por conta do ego, praticamente do ego de um cara, né? Não é nem o ego, né? Não sei se é ego, mas é pela vontade de um cara só, né? Bom, e entrando nesse assunto, né, da Rússia, a Rússia ela está sofrendo não só sanções econômicas externas, né, ou seja, de empresas que fornecem serviços e produtos para a Rússia, ou empresas que compram produtos e serviços da Rússia, como também ela está sofrendo boicote, né, e sanções das empresas estrangeiras que operam lá dentro, né? Ou seja, num tempo de sanção desse, uma filial russa de qualquer empresa poderia muito bem cortar o link externo e continuar comercializando e operando internamente, né? Com a corrente de suprimento, né? Se a corrente de suprimento for... eu tô com corrente de suprimento na cabeça, galera, mas eu não sei qual que é o termo em português, porque em inglês é supply chain, então eu acredito que deve ser a mesma coisa, né? Acho que é cadeia de suprimento no Brasil, né? Não sei. Mas, enfim, se a empresa ela tem a cadeia de suprimentos independente, mesmo que ela seja estrangeira, ela pode continuar operando. Mas devido a essa situação absurda da Rússia, as empresas fizeram bem, né? Em deixar de operar ali dentro da Rússia para pressionar o fim da guerra, né? E o mais interessante é o seguinte, várias dessas empresas continuaram pagando o salário dos seus funcionários mesmo após encerrarem suas atividades. E no caso do McDonald's foi a mesma coisa, fechou 850 lojas, né? Mas continuará, não sabemos até quando, né, pagando o salário dos seus funcionários. O que mostra o quanto que o McDonald's tem dinheiro, né? É muito, imagina a empresa, a quantidade de dinheiro que a empresa ganha a ponto de poder arcar com 850 lojas fechadas, né? Na pandemia a gente já conseguiu perceber o cacife de várias empresas quando elas ficaram meses fechadas e na questão do McDonald's aí, no caso era o mundo inteiro, né? Na questão do McDonald's aí, provavelmente para eles um país ficar fechado não vai fazer tanta diferença assim, né? Já que o mundo inteiro ficou praticamente fechado e eles aguentaram, né? Mas enfim, tem que se levar em conta que apesar de ser uma franquia, né, o McDonald's, ele, quer dizer, eu não tenho certeza se é uma franquia, né? Muito provavelmente é uma franquia, mas não deixa de ser uma empresa internacionalizada, né? Enfim, e continuando ainda o assunto, né, das empresas saindo da Rússia, eu vou falar para vocês é uma listinha de empresas que saíram da Rússia. Tá até o ponto que eu sei, olha, Adidas, que é a famosa fabricante de material esportivo, de roupas, enfim, Adobe, que é a famosa produtora de software, responsável pelo Photoshop, né? Um dos melhores, se não o melhor programa de edição de imagem que tem, profissional, né? E também é responsável pelo Premiere, pelo antigo Frameworks, enfim, vários softwares. É a dona do Flash, que durante muito tempo foi o monopólio de mídia na internet. Para quem não sabe, o Adobe Flash Player, né? O Adobe Flash e o Flash Player foi todo um sistema, né? É como se fosse um plugin. Como se fosse, não, era um plugin, né? E para reprodução de conteúdo multimídia, né, na internet. E era um sistema pesado, né? Que se mostrou pesado, limitado, né? E inseguro. E o que levou, né, a depois ser aposentado. Hoje em dia, para você acessar conteúdo em Flash, é só com emuladores, né? O conteúdo em Flash, ele se tornou algo retrô, né? Também saiu a Amazon, né? A Amazon dispensa apresentações, né? Imagino para as pessoas que dependem, né, de vendas, né, na Amazon, na Rússia, o golpe que elas devem ter sofrido, né? A Amazon também, ela é fornecedora da Prime Video, né? Fornecedora não, ela é dona da Prime Video, que é um grande sistema, um serviço de streaming, um dos melhores que tem. Aqui no Brasil você paga um valor muito baixo e recebe bastante benefícios, né? Como frete grátis, o serviço de música, né? Obviamente que não é todo o catálogo, né? Mas você recebe acesso a uma parcial ao serviço de música deles, né? De streaming de música. Você recebe acesso total, né, ao seu sistema de streaming de vídeo. Obviamente você não recebe acesso aos channels, né, que são os canais, que aí já é uma coisa externa, já não faz parte em si do próprio Prime Video, né? Tá dentro do Prime Video, mas não é do Prime Video, né? E a AMD, que é uma grande fabricante de chips, né, de computador, de componentes de vídeo, de processador. A Apple, que é a grande fornecedora de celulares, né? Se eu não me engano, é a empresa mais cara do mundo, é a dona do iPhone. Você não precisa, dispensa apresentações, mas caso você esteja em dúvida, a Apple, ela é dona da Apple Music, do iTunes, dona do monte de empresas, da Beats, que é a empresa que faz fone de ouvido. E eu imagino que merda que deve ser para quem comprou um iPhone na Rússia. Provavelmente o iPhone, ele deve estar praticamente inoperante, porque eu já tô na Apple e a lista vai ser grande de empresas que pararam de dar suporte, né, e pararam de funcionar. Porque tinha empresas que, se não me engano, tinha sede na Rússia. Outras, que nem a Apple, por exemplo, tinha lojas na Rússia, assim como no mundo inteiro. Enfim, é uma situação realmente muito complicada. E saiu também a Audi, que é a fabricante de automóveis, inclusive, que vende bastante na Europa, ela saiu de lá. A BBC, né, o famoso canal de televisão. A BMW, a Boeing, famosa fabricante de aeronaves. A Bolt, que eu não conheço. A BP, que é uma rede de postos de combustíveis, né? Eu não sei se é BP, na verdade, né? Tá escrito BP aqui, mas pelo símbolo aqui eu sei que é uma rede de distribuição de combustíveis. A Cadillac, que é uma fabricante de automóveis de luxo, que inclusive não tem no Brasil e tem na Rússia. Isso que eu acho engraçado. Tem a Chevrolet, a Coca-Cola, a Danone, a Dell, a DAL, né? Que a DAL é uma empresa de transportes muito famosa, ou DHL, né? A Disney, Dropbox, EA, que é a grande fabricante de games, né? A Ericsson, a Eurovision, a Fórmula 1, Facebook, né, que obviamente também dispensa apresentações, FedEx, que é um sistema de entregas, né? Enfim, se eu for descrever cada um desses serviços, vocês já vão tentando imaginar o quão difícil deve ser viver sem eles. É bom que vocês até racionalizem o quão difícil é você viver sem esses grandes serviços. É para vocês valorizarem essas empresas, né? Ou também vocês prestarem atenção, né? Não ficar depositando seus ovos em todos todos os seus ovos em uma empresa só dessa, né? Que se uma empresa dessa falir, se uma empresa dessa parar de funcionar, pode te deixar na mão. Se você tem um sistema de negócios que depende de uma empresa dessa, né? Igual, por exemplo, na época do Adobe Flash, tinha empresas que viviam de fazer conteúdo em Flash, né? O Flash foi caindo, quem não migrou simplesmente teve que fechar ou teve que mudar a força mesmo de negócios, né? E aí vai a FIFA, Ford, General Motors, o próprio Google, né? Porque o próprio Google sair é um grandíssimo golpe, porque o Google é um dos maiores conglomerados de empresas online que existe, né, no mundo. O YouTube faz parte, enfim, uma variedade de empresas, né? E que é um golpe duríssimo para os russos. O próprio Google Maps, que é uma ferramenta que caminhoneiros, até viajantes utilizam, realmente é complicadíssimo. E continuando a lista, a Harley Davidson, a HP, o Instagram, a Intel, né, o Instagram que é do Facebook, né? Jaguar, a Land Rover, Lenovo, LinkedIn, a Maersk, a Mastercard, a Mercedes-Benz, o Metro, a Microsoft, Mitsubishi, Nestlé, Netflix, NFT, a Nike, Nintendo, Nokia, OnlyFans, aí que chega no... já começa a bater aí na mão da galera, né? Vocês vão entender por que na mão. OnlyFans é um site de conteúdo exclusivo, né? É um site de conteúdo exclusivo que você pode vender seu conteúdo exclusivo, seja ele qual for, mas que o... obviamente, como tudo na internet que não tem esse tipo de restrição, é um dos maiores âmbitos de venda de conteúdo adulto, né, no mundo, né, de conteúdo adulto independente no mundo, né. E eu imagino que tanto o pessoal, que as meninas e os caras que produziam conteúdo, né, pro OnlyFans, quanto o pessoal que consumia, deve ter ficado muito puto e muito preocupado, né? No caso de quem dependia, né? A Paramount Pictures também saiu. O PayPal, que é um serviço de pagamento extremamente útil, né? Principalmente para quem precisa de pagar ou precisa de receber através de negócios online. A PlayStation, o Pornhub, que é um dos maiores e melhores sites de pornografia do mundo, também saiu de lá, que a galera deve ter ficado bastante puta. E novamente, tanto a galera que produz quanto a galera que usa. A Porsche, a Renault, a Samsung, a Scania. A Scania também, um dos maiores mercados de caminhões da Scania no mundo, é da Rússia também. A Shell, um que me surpreendeu, não por ter saído, mas por ainda existir, que é o Snapchat, que é um aplicativo, para quem não lembra, é basicamente os stories do Instagram, só que em forma de aplicativo. É o primeiro aplicativo que teve essa ideia de fotos e vídeos curtos, né, que somem depois de 24 horas. A Sony, o Spotify, que é por onde a maior parte de vocês estão escutando, né? Eu não me imaginaria sem o Spotify. Spotify é minha maior fonte de entretenimento, né, por áudio, né, tanto por música, tanto por podcast. E na minha maior plataforma de divulgação, né, de áudio, né? O TikTok, né, que é um aplicativo que ultimamente está sendo uma fonte muito boa de entretenimento, né? A Toyota, o Twitter, a UEFA, a Universal, a UPS, que é uma grande empresa de entrega, a Visa, de cartão de crédito, né? Volkswagen, Volvo, Warner Bros, WebMoney, YouTube, né? Obviamente, se o Google sair, o YouTube também. E Zoom e muitas outras, né? O McDonald's, igual vocês já sabem. E a lista só vai aumentando. E provavelmente essa lista aqui tá até desatualizada. Bom, acho que deu para vocês terem uma noção aí, por todos esses tipos de empresa, o quão a vida do cidadão russo está prejudicada agora. Isso é, de fato, algo extremamente inédito no mundo. Nunca houveram tantas sanções assim, nem a Coreia do Norte conseguiu tantas sanções igual a Rússia está tendo. É realmente algo impressionante, e quem se lascou mais nessa situação foi o povo russo, né? Eu espero muito que a Rússia pare com essa palhaçada, pare a guerra na Ucrânia. Eu acho difícil de parar, mas é o que todo mundo espera, né, que pare. E deu para ver o quão dependente a gente é da tecnologia, né? e das empresas e dos serviços, né? Toda a nossa vida é moldada através, né, dessas tecnologias, né? Deu para a gente perceber que o mundo sem computadores, sem empresas de internet, sem o mundo do jeito que é agora, se ele ruir, muita gente vai ficar de mãos atadas, né? Ou de mãos abandonando. Bom, esse podcast, esse Para-Brisa Drops, já tá ficando grande já. Já temos aí 20 minutos de podcast. Muito obrigado você que escutou até agora. Muito obrigado você que gosta de ouvir minhas maluquices. Compartilhe aí pro seu amigo Para-Brisa Podcast. Deixa avaliação aí no Spotify. Deixa as estrelinhas aí no Spotify. Deixa a sua avaliação de 1 a 5, né, do podcast. Muito obrigado você por ouvir. Valeu, falou!